Olá, galera! Esse aqui é o PDCast juntamente com o NFL da Zoeira e nós vamos comentar sobre as finais de conferência da NFL e as nossas previsões e cornetagens para o Super Bowl. Aqui é o Adão e Blake Bortles é Deus.
Salve, galera! Eu sou o Nard, torcedor modinha do Patriots. Tamo junto aí para mais um podcast aí da Zoeira e vamos ver. E Super Bowl 52 a nós.
E aí, seus filhos de Tibo, abençoados por Deus, Tibo. Chegando aqui para o podcast junto com o PDCast do NFL da Zoeira, que é o Lucien falando. Vamos embora falar sobre o roubo que foi Patriots e Jaguars, aquele assalto à mão armada, aquela coisa ridícula.
Mentira.
Super Bowl tá vindo aí, cala a boca, Nardi, seu modinha. Vamos embora.
Fala, galera, aqui é o Renan, representando o Recap da Zoeira. E vamos falar sobre esse Championship Round, né, que teve bastante coisa, teve bastante bitolada de todos os lados. Teve aí o Eagle surpreendendo, sendo zebra. E o Patriots ganhando, como sempre, né?
Fala, galera, aqui é o Cardoso, mais um torcedor do Patriots aí. E vamos falar desse jogo do Eagles, foi fácil, lavada. E Patriots campeão do Super Bowl 52, hein?
Fala, galera, aqui é a Alessandra. É, eu acho que tem que ter mais de dois torcedores do Patriots, né? Então eu tô só a terceira, já que todo mundo vai ficar falando que foi roubo. Então tem que ter três aqui pra falar que não foi, porque não foi.
A maioria sempre
vence. E é isso, vamos lá.
Bom, galera.
Modinha.
Na verdade são quatro, né?
São quatro?
Eu não sei. Eu não sei qual time do Lucy, né?
Eu sou modinha, eu sou modinha assumida.
Aí sim.
Eu sou Giants, porra.
Bom.
Meu Deus.
Vamos falar aqui da final da AFC, que o Tom Brady mais uma vez vai para Super Bowl. Eita, divisão equilibrada, hein? Puta que pariu.
Ô, coisa chata, conferência da AFC, viu? Pensa se não é coisa chata que a AFC fala.
A Tom AFC... Brady... Tom Brady ontem começou jogando no jogo total, deu 290 jardas, 2 TDs, 26 de 38 tentados. Então, sei lá, cara. Eu, assim, começou morno o jogo pro Patriots, Jaguars jogando forte, defesa sempre ativa, e assim foi. Como no último quarto, sempre é daquele jeito que o Tom Brady gosta, né? Foi pra cima e conseguiu fazer a virada mais uma vez.
É, mais uma vez Tom Brady aí mostrando que ele é um clutch, né? Tom Brady no quarto-quarto aí lançando pra mais de 100 jardas, com 2 touchdowns, nenhuma interceptação no jogo. Ele teve um aproveitamento aí muito bom, de 26, 38, como a Nardi já falou. E a AFC é aquilo, né, cara? Parece um futebol espanhol, entendeu? Tem seus times fortes e a maioria é fraco ou mediano. Não vou falar fraco, que fraco é estranho, né? Parece que todo mundo toma sacolada da NFC e não é verdade. Mas Patriots sendo Patriots, entendeu? A defesa de Jacksonville fez um jogo excelente, né? Teve um fumble ali que deveria ter sido touchdown e foi marcado double contact.
Aleluia que alguém falou isso.
Ah. Exatamente. Deveria ter sido
neutral. Nunca nem vi.
Com certeza.
A defesa de Jacksonville fez seu papel.
Até hoje eu tô refletindo. Até agora eu tô refletindo aquele fumble. Por que eles apitaram? Puta que pariu, mano. Não tem sentido aquela marcação.
Porque é Pedro.
É porque
nunca
é
Pedro, nem vi.
Tipo... Nunca nem vi. Que dia foi
esse? Você não lembra, não.
É porque é Patriots, não, realmente, a chamada foi ridícula, bicho. O Miles Jack ele ia sair, correr pra endzone. E o correto é, correu pra endzone, chega na endzone, marca o touchdown e vai revisar a jogada. Os caras pararam a jogada.
Na verdade, foi o Lewis que na verdade foi o Lewis que ele caiu e entregou a bola, né, de graça. E aí ele decidiu dar chilique. Se tu vê no replay, o Lewis tá chilique,
verdade. Né?
Então,
ele dá uma...
quando alguém com a camisa do Patriots dá chilique em campo, as zebras jogam um panelinho em campo, não tem como.
E o pior é que o Jaguars estava fazendo um jogo tão honesto, né? Eles estavam muito bem, estavam seguindo todo o script de alguém que ganha do Patriots em playoffs. Defesa perfeita, forçando o Brady a mandar passe forçado, até porque o Brady, ele só gosta de fazer jogadas curtas para os caras correrem. Aí ficava fazendo ele aquelas big plays rápidas, né? Aí, mas só que no quarto período, todo quarto período, parece que tudo dá certo pro Patriots, inclusive a arbitragem.
Não, vai até a Mendola que aparece do nada, né, velho? A Mendola, ele aparece do nada. A Mendola é aquele cara que a temporada toda ele não faz porra nenhuma, todo mundo mete o pau, critica, é um lixo. Quando chega nos playoffs, pode soltar a bola nele. Pode não dar passe pra Mendola.
A Mendola teve 7 recepções no jogo pra 84 jardas, média de olha 12 jardas.
Puta que
e os dois CDs, né? É claro. Deu um passe. O passe, se eu não me engano, acho que foi de
20 jardas.
Isso.
Sim, foi um de 1 para 20 jardas. E o Danny Amendola, você falou que ele é bem sumido. Eu não acho o Danny Amendola sumido, não. O problema é que o Danny Amendola é um coadjuvante. No momento que Eldon se machucou na temporada total e Gronk se machucou no segundo quarto, alguém tinha que vestir aquela camisa de protagonista, né? E o Brandon Cooks não tava fazendo isso. O Brandon Cooks no terceiro quarto trocou 2 bolas passes, entendeu?
Fácil.
Não é fácil. Fáceis.
Acho que doeu bastante.
Ele deveria ter dado aquele catch, entendeu? Ele deveria ter convertido aquele first down 2 vezes, entendeu? Parecia que ele tava com manteiga na mão e ele não fez isso. Então, Danny Amendola vestiu a responsabilidade. Isso foi aí, 7 recepções por 84 jardas, foi uma marca impressionante. Não que Cooks tenha feito um jogo ruim. Ele fez 6 recepções para 100 jardas, é bastante coisa. Mas acontece que Danny Amendola fez o que deveria ter feito. Ele é mais velho. No elenco do que o Cooks, então ele tá há mais tempo, ele conhece melhor o jeito que Tom Brady joga, entendeu? Mas um ponto legal que falou aí como que Jackson tava seguindo o script, né? Tem um dado legal, é que a última vez que Patriots perdeu dentro de casa num playoffs foi contra Baltimore, e aquele time de Baltimore foi campeão no Super Bowl. E aquele time, o jogo começou 3-0 no primeiro quarto pro Patriots. Então começou os mesmos 3-0 que começou esse jogo. E esse foi um choque aí que deveria ter sido um resultado diferente. Só que, infelizmente, a defesa de Jackson cansou. Os jogadores foram saindo aos poucos por causa de faltas, por causa de lesões. Então foi um caso bem específico aí. E New England conseguiu uma vitória sofrida, né? E não foi fácil para ele.
Muito.
É, eles realmente sentiram a falta do Gronkowski.
Isso que eu ia falar. Gronk teve capacete. Olhei aquilo e já pensei, minha mãe do céu, o que, que vai ser deste jogo? Ele que chama toda a marcação para ele e possibilitava de lançar pro Cookies ou pro Amendola. E com isso, a gente teve que segurar pela corrida por um bom tempo, né? E depois que o Brady acordou pro jogo, quando o final do segundo quarto, que ele tava fazendo no huddle, e o Jaguars começou a ficar nervoso naquele momento.
O grande lance do Patriots...
E não podemos esquecer também do Salvador também, o Stephon Gilmore. Nunca critiquei aquela defesa milagrosa.
Sensacional. Sai que é sua, Taffarel.
E outro lance.
Bom trocado ainda a defesa.
Outro lance bom foi aquele terceiro para 18, né?
Que no final do segundo período, o Tom Brady ele teve. Foi o lampejo de brilhantismo do primeiro tempo que ele teve no final do segundo período. E também foi um momento lag mental da defesa do Jacksonville que permitiu que o Patriots tivesse avanço. Também teve aquela pass interference dada em cima do Brandon Cooks, né? Que eu não vi pass interference nenhum ali, mas tudo bem.
Eu vi.
Teve duas faltas que foram muito bem marcadas nesse jogo. Foi esse pass interference e foi a agressão desnecessária em cima do Gronkowski.
Acho que também foi pass interference.
Acho que as 4 também foram como desnecessárias.
Olha, aí desestabilizou, cara, eu... os caras voltaram pro segundo tempo, já voltaram, um ataque não tinha a mesma, o mesmo poder que tava. Blake Bortles começou a soltar passe que não existia, em vez de mandar corrida, entregar a bola na mão do Leonardo Fournette, aquele negro maravilhoso, saudade de LSU.
Que homem.
Mas também se ele tava cansado, né? Porque foram 24 tentativas, velho. 24 tentativas realmente. No jogo. Pra você ficar tomando pancada toda hora, é complicado.
Entendeu? É, não é fácil não. Cara, eu tava até comentando ontem sobre essa questão da pass interference. Sei lá, cara, você pega e ultimamente, esse ano, essa season pelo menos, ultimamente os caras estão lançando bola já procurando já uma interferência no passe. Então, cara, sei lá, tem que... Eu acho que tá sendo marcado muitas faltas extras de interferência no passe aí que... É aquele negócio, né? Um para um é para outro não é, então é complicado, acho que, sei lá.
Realmente, tá ficando aquele negócio tipo futebol brasileiro que o jogador cai e já pega a bola pro árbitro.
Sim. Exatamente. Ele tá ficando complicado.
É, mas...
E aí tem aquela malandragem.
EFC tem dono.
O que mais me incomodou, pô, no jogo foi a seguinte, que o Brady, ele não é de passe longo, não é? Tipo, a gente pega ele passando 7 jardas, 8 jardas, 5 jardas. Por isso que ele usa muito Gronk, por causa que ele não era passe longo pra wide receiver lá na puta que pariu. Ele faz passe curto. Aí o lance do jogo foi aquele terceira pra 18.
Terceira pra 18.
Ei, puta que pariu, ali foi foda,
velho. E uma coisa, o Brady, cara, é tipo... Ele não, ele acho que já tava sem o Gronk, né, nessa hora. E o cara lançou um passe longo sem se importar e dá certo. Parece que tipo, tudo dá certo no final pro Patriots. E é impressionante que sempre dá certo essas jogadinhas pro lado pra correr. Eu acho que até faz pra confundir o adversário, não sei o quê. Mas na hora que precisou de uma jogada mais longa, o cara vai lá e faz. Puta que pariu.
Não, e é engraçado também que foi uma terceira descida importante que ele converteu. Porém, não foi muitas terceiras descidas que ele converteu no jogo, né? Se não me engano, foram 3-9.
Eu acho que foi mais ou menos isso aí.
Então não foi um jogo excepcional do Tom Brady até o terceiro período. No quarto período foi sim um jogo sensacional dele. Mas até o terceiro período ele não tava fazendo muita coisa. Ele estava ali lançando, tudo bem, lançou ali em torno de 150 jardas até o terceiro período, se não me engano.
180,
então. Porém, não foi com conversões importantes, entendeu? E o outro impressionou nesse jogo também, que me deixou um pouco mal, que eu esperava mais, é Blake Bortles correndo. Blake Bortles no jogo contra... No jogo do primeiro jogo, tipo, ele correu mais do que passou. No jogo lá de cá. Isso. Ele correu mais do que passou. E nesse jogo ele não correu nada. Entendeu? Ele teve duas tentativas pra menos 2 jardas.
Mas se você olhar, tem aquele Van de Noy, é o linebacker do Patriots, Van de Noy, eu não lembro o nome dele.
Van Noy.
Ele tava muito de spy e isso atrapalhou as corridas do Blake Bortles. Por isso que ele até demorava um pouco no pocket pra decidir o que fazer e acabava acionando muito os running backs.
Se não me engano, acho que ele fez um sack no Blake Bortles.
Eu odiei aquelas corridas do Fournette, meu amigo. Porra. Ele botava pra correr pra... Por dentro, onde é que tinha uns 500 defensores pra ele. Jogava lá, ele botava a corrida e não tinha espaço. Corria e não tinha espaço.
Então, foi essa genialidade da defesa do Patriots, que deixaram o Van Noy de spy. E ele ficando ali de spy, ele tanto consegue inibir a ação do quarterback em uma demora de pocket, quanto dar o primeiro contato no running back. E as corridas de Fournette acabaram sendo muito pros lados e acabava nunca ganhando muitas jardas, sempre 1, 2, 3 jardas no máximo.
A média dele foi de 3.2, a média dele foi de 3.2.
Baixa pra ele.
3.2 jardas por tentativa.
Muito baixo.
Ele teve 24 tentativas pra 76 jardas.
É muito baixo. Mas também tem que exaltar aqui a qualidade de adaptação do Patricia, né? Porque no primeiro quarto, por exemplo, o Fournette tava dando um show. Ele tava correndo pra first down toda hora. entendeu? Então foi uma adaptação da defesa.
Blake Bortles foi muito bem passando a bola, cara. Nossa, ele me surpreendeu.
Então, ele mostrou que ele não é um QB qualquer, entendeu? Ele não tá ali porque ele caiu de paraquedas, não foi carregado pelo Fournette. Ele mostrou isso nessa partida. Foram 293 jardas pra um TD.
Deus.
Não é pouca.
Eu acho que o vacilo do Jaguars também foi não ter tentado marcar pelo menos um field goal no final do segundo quarto. Pra aumentar a diferença. Tinha tempo, dava pelo menos pra indicar eles aqui.
Tinha dois timeouts, muito bem lembrado, Alessandra. Muito bem lembrado. Tinha dois timeouts e foram pro intervalo.
Na loja.
Então, eu até comentei isso aí. Eu falei, cara, time que corre de jogo, é, time que pede pra perder, né? Porque,
tem que matar o Patriots logo.
Os caras deixar 55. Eu falei até ontem sobre isso aí. Falei, pô, se esse tempo aí pro Tom Brady, você pega com um Tom Brady da vida, um Aaron Rodgers, pô, os caras destroem.
Com esse Peyton tempo, os caras marcam 8 pontos. Os caras marcam TD e conversão de 2 pontos. Não tem como. São então, 55 segundos no relógio. O relógio é... Só falando que o QB da ativa, né? Carson Wentz marcaria 8 pontos nessa jogada. Tom Brady. O próprio Aaron Rodgers. Russell Eli Wilson Man. Marcaria.
Não, Russell Wilson não. Russell Wilson não é quarterback. Ele é running back.
É, running back. Realmente.
Mas a gente, se a gente fosse falar de running back, a gente botaria Ken Newton também na jogada, né? Ele não é o cara.
Ei, o que vai ter de torcedor do Seahawks pistola com isso?
Vai.
Tem uma piada,
cara. Ele ia uma jarda, ia lançar pra interceptação, então aqueles 55 segundos valeriam de nada no final.
Cara, tem uma piada que eu vi uma vez, foi na transmissão sobre o Russell Wilson, que ele era um homem, uma banda de um homem só, sabe? Ele fazia tudo. E não é muito, muito diferente disso, não, né? Então ele tá tendo que ser o running back, ele tá tendo que ser a linha ofensiva quando não tem, entendeu? Ele tá tendo que ser o passador, ele
porque
tá...
Porque ele não tem de talento, ele tem de expulso.
Exato, exato.
Vacilo. É, vai... Não tem quanto correr pra aí. A AFC tem dono. Desde 2003, só 4 quarterbacks diferentes ganharam, só 5 times diferentes ganharam o AFC. Patriots mais uma vez Super Bowl. E eu sei que vai chegar, o Eagles não tem time pra isso. Não tem nem clima pra isso, é outro do Patriots.
Vem zicado, vem zicado.
Olha a zicada do cara.
Olha a zicada
do... O que vocês preferem? O fim da piada, Patriots. Eagles não tem Super Bowl? Ou mais um anel do...
Eu quero uma estátua do Nick Foles lá.
Uma coisa que é bem interessante nisso é que, tipo, que assim, esse Super Bowl vai ser interessante, tipo, independente do resultado, né? A gente pode ter o sexto anel de jogador, que isso é uma coisa inédita. A gente pode ter o primeiro Super Bowl de Philadelphia. Do outro lado, brasileiro, a gente pode ter o fim da piada, entendeu?
O início de uma nova piada.
É...
Ou a gente pode ter um bando de torcedor modinha, somos 4 aqui no podcast, chorando.
Não me incluo nessa coisa.
Com certeza.
Ainda bem que vai ter cerveja, Super Bowl, aí vocês acharam que tá copo na mão.
Uma coisa, vocês
que
eu esqueceram.
Não vai ser escola. Eu estarei embriagado.
Não vai ser escola, bem lembrado.
Não vai ser escola, exatamente.
Vocês esqueceram do Eli Manning, né? Pô, o Brady já perdeu pro Eli Manning 2 vezes em Super Bowl. Por isso eu acho que não tá nem um pouco decidido isso aí. Tá longe ainda.
Não, mas...
Cara, o problema é quando
Patriots,
você
tá... O Patriots ganhou do Eagles. O Patriots venceu o Eagles em 2004. O Eagles tinha o melhor Donovan McNabb. Que jogador do cara, que quarterback. Um dos melhores quarterbacks da história do Philadelphia. E o Patriots venceu, e não era nem nessas coisas o Patriots, o Eagles que era o favorito.
E foi meu primeiro Super Bowl. Foi meu primeiro Super Bowl em 2005. Hein?
Parabéns.
Caiu no Spygate, caiu nesse, tá? Tô falando aqui.
Vamos falar da final da NFC depois.
É,
vamos.
Quem para o Nick Foles?
Chama aí, Adão.
Agora vou chamar aqui.
Só queria finalizar aqui com uma coisa aqui. Blake Bortles é Deus. Obrigado.
Boa.
He's been one step ahead of Mike Zimmer all night. The Eagles are 6-for-8 on third down. Flea flicker. Foles launches downfield. Smith. Touchdown! About it coming into this game. Torrey Smith, they've had a hard time this year really getting him involved in the deep balls, and you see that he slow plays it coming off the line. He takes off. Harrison Smith, normally he has the range to make this play. He's not able to get there, but how about the throw by Nick Foles again?
Agora a gente vai falar aqui da NFC, que é a conferência mais interessante da NFL, ou a única interessante. E nós vamos falar de Eagles versus Vikings e Nick Foles. Eu quero uma estátua do Nick Foles lá em Filadélfia daqui a 3 semanas. Só isso.
Ô louco, será que vem? Será que fala, vem?
Vamos para a primeira pergunta. E aí? Se o Eagles levar esse Super Bowl, Foles, o ano que vem começa starter ou o Wentz? É claro que o Wentz, né? Na minha opinião.
Que eu, Wentz. Eu acho que Foles sai do Philadelphia.
Ele teve.
Eu acho que eles vão vender o Foles por uma pique.
Boa quantia, é.
Olha só, cara. É porque a gente
aprendeu
a subestimar Nick Foles. Nick Foles tem um recorde de mais TDs numa partida. Nick Foles passou para 352 jardas numa final. Entendeu? Com 3 touchdowns. Então a gente aprendeu a subestimar Nick Foles. Nick Foles é um excelente quarterback. Ele seria titular fácil no Denver Broncos, por exemplo, que tá aí sofrendo com o Brock Osweiler. Ele seria titular
no Browns também.
Falou. Não, o Browns ele tem 2 escolhas no próximo draft, nas 5 primeiras escolhas, ele tem 2. Então, com certeza ele vai selecionar ali um quarterback bom. Mas, por exemplo, Buffalo tá tentando substituir Tyrod Taylor por Nathan Peterman. Nathan Peterman não é um quarterback, nunca vai ser, entendeu? Ele, no jogo contra o Jack, por exemplo, ele lançou 3 vezes. Uma foi convertida para first down, 15 jardas. A outra foi interceptação. E ele teve um fumble. Entendeu?
Foi ridículo, não é quarterback.
Então, Nick Foles, por exemplo, seria um ótimo quarterback para atuar em Buffalo. O problema é que
Deus vai aproveitar.
Eu acho que se Philadelphia for campeão do Super Bowl, Nick não fica em Philadelphia. Porque eles não vão abrir mão de Carson Wentz e Nick Foles não vai aceitar uma reserva.
Se Carson Wentz não tivesse machucado, o Eagles teria chegado como favorito até para essa final de conferência, que não chegou em casa. O Eagles não era favorito em casa para essa final de conferência. E não vai chegar como favorito no Super Bowl porque não tem a segurança de um quarterback titular.
É uma coisa complicada, porque Nick Foles mostrou que ele pode ser titular. Agora, a segurança de um possível MVP da temporada. Porque Carson Wentz estava na temporada de MVP. E Carson Wentz é muito novo. Foi uma lesão que tirou ele da temporada, mas foi uma lesão que tipo, pode deixar ele mais preparado para a próxima.
Eu tô sentindo que ele vai pro Broncos de qualquer jeito.
É, porque pode acontecer também ao contrário, porque Derek Carr, por exemplo, vamos falar de Derek Carr. Na final da temporada 16-17, ele sofreu aquela lesão lá que tirou ele dos playoffs. E na temporada 17-18 a gente viu que ele não foi o mesmo. Ele tem medo de tomar trombada, né? Pode acontecer a mesma coisa que o Carson Wentz? Pode. Mas eu acho que não vai acontecer. Entendeu? Então vamos ver como vai ser a próxima temporada aí. Eu acho que Philadelphia vem forte pro Super Bowl. Muito por causa de Nick Foles. Não é por causa do jogo terrestre, que esse tá excelente, jogo terrestre. Jaya teve 18 tentativas, 73 jardas. Entendeu? Tá excelente, mas vamos ver como que vai ser esse Super Bowl, que vai ser impressionante. A NFC tem esse déficit do Minnesota Vikings, mas uma coisa complicada.
Aliás, o que aconteceu com o Vikings? O que aconteceu?
E tem que tirar o chapéu pro Foles, que a partida que ele fez ontem foi excepcional. Foi o cara 26 de 33, 352 jardas, 3 TD e um rating de 141.4. Nenhuma interceptação. Pô, foi fantástico os números dele. Ontem ele destruiu totalmente o Vikings.
É, complicado. E Vikings, que é a segunda derrota da NFC North numa final de conferência, né? Packers ano passado, o Green Bay Packers tomou-lhe aquela sapatada de Atlanta Falcons. Dessa vez, o Minnesota Vikings tomou uma sapatada de Philadelphia Eagles.
Que sapatada bonita, né?
E como segue o protocolo do ano passado, outra lavada no, na final da NFC, né?
Aí depois vão falar que a NFC é melhor que a EFC, né?
E é mesmo.
Melhor e é mesmo.
Bom, o que aconteceu?
Então,
Case Keenum.
A pergunta: o que aconteceu com o Case Keenum, o que aconteceu com o Minnesota Vikings? Eu também tô tentando entender. Eu tava, antes de começar o podcast, tava pensando: será que foi a pressão da torcida? Eu não sei o que foi. Simplesmente, muitas pessoas falam, eu vejo muito o Rafa Martins falando da linha ofensiva do Minnesota Vikings, e a linha ofensiva do Minnesota Vikings pegou um dos melhores front sevens, porque o Philadelphia Eagles tem um front seven muito bom. Tanto que Case Keenum não sofreu muita pressão, sofreu dois fumbles, foi? Não, um fumble, uma pressão que acabou lançando interceptação, porque esse foi o contato antes de lançar o passe. E esse foi o diferencial, a meu ver. O front seven do Philadelphia Eagles que imprimiu pressão, conseguiu imprimir pressão em Case Keenum e desestabilizar ele no pocket.
Porque ontem estava irreconhecível.
Posso falar uma teoria aqui?
Claro, pode falar.
Eu tenho uma teoria que a classificação do Vikings contra o... Contra quem foi mesmo? Ou contra o Saints, foi uma puta de uma cagada, viu? É que eu tô sentindo.
Isso é verdade.
Acho que foi isso.
Uma cagada eu acho muito forte. Mas foi sorte, mas cagada, porque pensando
bem. A cagada foi do Marcos Williams.
Foi o erro. Foi o erro.
Essa foi cagada.
Foi um erro do Marcos Williams.
Se vocês soubessem o que aconteceu em Philadelphia,
ficariam enojados.
Aí, será que essa é a teoria verdadeira? Será que houve pagamento aí com o senhor Jalim Rabei e o senhor Cu Cabeludo?
Sexta-feira no Globo.
Aquele árabe lá, o Jalim Rabá.
Chamar o Gunter Schwartz.
E o segundo quarto do Philadelphia Eagles, pô, foi fantástico também, né? Que anotou 17 pontos só no segundo quarto.
Então, eles foram
o ponto-chave desse jogo. Foi aquele pick six. Aquele pick six no primeiro quarto foi o ponto-chave de virada. Entendeu? É. Porque Case Keenum já tinha lançado um TD no primeiro drive. Não é uma coisa simples de você fazer um TD no primeiro drive. E aquele pick six foi o ponto-chave. Ele virou.
Tirou
o ponto. Ele coordenou, né, os bloqueios e foi pro touchdown. Foi espetacular.
Exatamente. E sentiu a pressão, né? Philadelphia tava em peso naquele estádio, fez uma festa muito maior. Eu não sei se mais linda, porque a festa que Minnesota fez em Minneapolis. Mas a festa que Philadelphia fez no estádio lá.
Caraca, foi... lembrei da velha do Vikings, cara. E agora?
Morreu.
Coitada.
Ah, coitada, mano. Coitada.
Já morreu, né?
Não.
Que desilusão. Desilusão.
Não, o clima de Philadelphia parecia os jogos do Corinthians no Pacaembu, na Libertadores de 2012.
Ah, não lembra disso não, cara.
Era só o que eu lembrava.
Que jogo, que louco.
Mais um ano, 100 anos que a velha tem, e mais um ano que ela não vai ver o Vikings campeão do Super Bowl.
Essa velha deve ter se matado.
Ela aguenta a próxima temporada.
E eu tava torcendo muito pro Vikings, cara, porque, porra, em 2005, quando eu comecei a acompanhar mesmo o NFL, e eu quase cheguei a torcer pro Vikings. Então eu tava torcendo muito pra eles, pela questão da torcida, e outra por se eles fossem pro Super Bowl, ia ser o primeiro time a chegar, né, jogando em casa, né? Então seria bacana isso aí, o Vikings jogando em casa.
Eu fiquei fiquei triste, né? Meu melhor amigo, ele é torcedor do Vikings. Se fosse Super Bowl, fosse Patriots e Vikings, ia ser uma guerra fria. E ninguém ia poder gritar touchdown. O primeiro que gritasse ia levar uma faca no meio do peito. E agora ia ser desde o Cataria. Agora.
Esse povo de Belém, Belém do Pará.
Parece Rio de Janeiro.
Égua.
Eu, como torcedor do Packers, não fiquei com nem um pouco de pena.
É, Adão. Os torcedores do Green Bay Packers estavam dormindo os playoffs inteiros, acordaram só pra zoar o Minnesota Vikings.
Só, cara.
Eu sou fã das narrativas. Essa narrativa desse jogo tá impressionante. Eu era muito fã de Vikings ganhando. Porém, aconteceu o que aconteceu. Agora, pra Green Bay, uma coisa que eu falei também no recap. Green Bay não deve se exaltar por causa da derrota de Minnesota. Pode se exaltar, tipo, por 10 minutos depois da partida pra zoeira, porque a temporada de Green Bay foi uma merda.
Então,
o Green Bay nem conseguiu nem chegar no wild card.
Exatamente.
Então, tipo, não foi o pior da divisão, porque lá tem o Chicago Bears, né?
Exatamente. E aquela divisão que
é, não tem como competir, né?
Isso nem time de futebol, cara, pra começar. Chicago Bears, puta que pariu. Vamos ver aqui.
O Bears agora que tem o Cairão, né? Cairão
tomara da que. Tomara que.
Cairão entre o bicho.
Esse podcast, né?
Só tem o bicho aqui.
Sabe o que esse jogo me lembrou? Aquele Super Bowl.
Voltando pra... Vai, fala.
Aquele Super Bowl de 2014. Foi muito parecido o chocolate.
Ah, velho, não lembra disso, não. Pô, obrigado. Porque, sabe, eu tenho um coração meio dividido. É, 75 Giants, 25 Denver Broncos. Aí quando você toca no Super Bowl 48, machuca forte.
É.
Caralho, quer dizer que esse ano tava 100% na merda, né?
É.
Por isso que teu coração não presta, né, Lúcia? Porra.
Ah, cala tua boca.
Giants e Broncos.
Esse ano ele tava 100% na depressão, né, cara? E nem um time nem outro salvou.
Eu faço memes pra esconder minha dor. Sim, então, aí acabou o primeiro tempo da final da NFC, 28-7, todo mundo se perguntando o que estava acontecendo com o Minnesota Vikings. Eles voltam pro segundo tempo. Eu não lembro. Teve um drive ofensivo do Minnesota Vikings que eles conseguiram encaixar bons passes, boas corridas. Chegaram ali na red zone, na linha de 10 jardas, e o Case Keenum tomou o sack que ele soltou a bola, soltou o fumble. Um turnover ali que mudou e definitivamente mostrou que o ataque do Minnesota Vikings não ia pontuar. Também teve aquele passe pro Adam Thielen, que ele deixou a bola quicar no chão e foi dado touchdown, mas foi revisado. Que se fosse a favor do Patriots, ia ser dado touchdown.
Claro, sabia que você ia falar isso.
O problema é que a gente tem que lembrar que Case Keenum, ele não deveria ter sentido essa pressão, porque ele não é nenhum menino, ele tem 29 anos, entendeu?
Justo.
Poucas partidas em playoffs, mas ele não é nenhum menino, entendeu? E ele sentiu essa pressão de uma maneira que no começo do jogo, quando ele entrou, ele tava com sangue nos olhos, ele lançou um touchdown, entendeu? Ele não foi tipo uma partida que foi, tipo, ele lançou pra 100 jardas e não fez nenhum touchdown. Não foi uma partida ruim dele. Lançou 28, lançou 48, acertou 28. 20 aí de erros. Aí não foi uma partida tão ruim do que ele só sentiu a pressão. O problema
ele tava com medo do
foi pressão.
Tava com medo do vento, jogando estágio aberto.
Foi a pressão da linha defensiva de Filadélfia, foi a pressão da torcida, foi a pressão de todo um estado, né, que botou nas costas dele, porque ele vai pro Super Bowl, ele é considerado herói.
E tinha o cara invocando sei lá, o diabo, o do quarterback lá, o Nick Foles. Tava fantástico, cara, perfeito. Foi uma das melhores, sei lá, apresentações que eu vi de um quarterback em final de conferência, pô. Porque o cara foi perfeito em tudo. Cara, ele não conseguia... Ele
teve um hate de MVP, o cara mesmo.
Eles ficaram MVP dos playoffs, cara. Não é possível, pô.
Não, agora, é engraçado que o Eagles veio de uma partida bem lixo contra o Falcons. Quando eu fiz o TD de azoeira dessa partida do Eagles, eu até falei que era partida de pré-temporada. Porque o Eagles teve um touchdown, errou o ponto extra e daí pra frente só ficou.
Sim, foi complicado.
Aí vem dessa partida, ninguém esperava nada. Chega e mete, bota pra descer no Minnesota Vikings de uma maneira fenomenal. Parabéns, Nick Foles. Ninguém esperava isso de você. He's been one step ahead of Mike Zimmer all night. The Eagles are 6-for-8 on third down. Flea flicker. Foles launches downfield. Smith. Touchdown!
A gente pode conversar um pouco, fazer um pequeno recap da temporada, porque claro, tem uma coisa aqui que eu queria pontuar. A gente teve uns playoffs que tiveram com franquias menos populares, tipo, nós tivemos Titans, Jaguars, Rams, Bills, dentro dos playoffs, e Giants, Cowboys, Packers, 49ers, Redskins, Broncos e Seahawks fora. Será que isso fez um pouco, fez bem para deixar a competição mais equilibrada ou só tirou a atenção do público maior, digamos assim?
Não, cara, isso 49ers fora. 49ers fora é algo normal desde que Jim Harbaugh saiu de lá, primeiramente, só falar isso.
Próxima temporada eles chegam.
Eles chegam.
Eu acho que se alguém chegasse comigo e falassem que o Titans, Jaguars e os Bills estariam no playoffs, eu ia perguntar qual era a massa que ele tava fumando. Somente o Jaguars na final de conferência.
Então, mas vocês têm que lembrar também que a NFL ela é cíclica. Ela tem um ciclo. E a NFL ela tem uma coisa chamada draft, que bota um time que terminou a temporada lá embaixo, lá em cima. Como foi o caso do Jaguars. Infelizmente, a gente tem o caso de Cleveland Browns, que tem uma administração horrível. Entendeu? Por isso que não consegue subir a porra do time. A dispensa de general manager que conseguiu duas escolhas entre as cinco primeiras, entendeu? Mantém um treinador que venceu uma partida nas últimas 32 jogadas, entendeu? Mas os outros times, Titans, Jaguars, Rams, Bills, eles tiveram uma competência em escolher bem os caras, entendeu? Administrar seu elenco e botar pra cima. E botando do outro lado da balança, né? Packers, 49ers, Redskins, Broncos, Seahawks, eles não tiveram a competência ou eles não tiveram as escolhas necessárias para poder fazer o elenco forte de novo. Broncos, por exemplo, até hoje sofre com o quarterback, que foi ele, o quarterback. Foi de Peyton Manning.
49ers, ano que vem, vai vir com o Gato Polo aí, e daí Super Bowl já é realidade. Já.
Se eles pagarem, né?
Se eles pagarem. 49ers é um caso especial, que o 49ers tinha um excelente time. O 49ers, o time era jovem, mas era um excelente time, só faltava o quarterback. Mas se você, por exemplo, pegar o Seahawks, não é tão fácil você remontar o Seahawks agora para uma temporada. Você não é fácil você prever um Seahawks no playoffs ano que vem. Porque ele não precisa, ele precisa de muito mais do que uma peça como o 49ers precisou. Entendeu?
E falando sobre a previsão dessa temporada aqui, em setembro, quando eu fiz a minha previsão, eu coloquei na AFC Patriots, Steelers, Raiders, Titans, Chiefs e Texans. Eu até que fui bem na AFC. Agora na NFC eu fui muito mal. Eu coloquei Packers, Seahawks, Falcons, Cowboys, Bucks e Giants. Acertei
só um. O Texans, um ponto do Texans foi a morte de Deshaun Watson.
Sim.
Saiu de Deshaun Watson. Até quando o J.J. Watt tinha se machucado, ainda ia. Porque o Deshaun Watson ele tava insano lá no ataque do Houston Texans. Aí acabou. Pode entregar o título da AFC Sul pra outro e foi o que aconteceu. Pena que ele se machucou.
E foi parecido também com outras conferências, né? Por exemplo, a conferência de Kansas, que é Kansas, Oakland Raiders, foi uma disputa de quem não quer ir para os playoffs, né?
Ali foi bonita a briga.
Legal. Só tinha um time que não tinha chance de chegar, que era o Broncos. O resto...
Isso foi uma coisa complicada. O que não me surpreendeu, o time que tá aí dentro, que não me surpreendeu de jeito nenhum, foi Los Angeles Rams. É, Jared Goff foi a primeira escolha da geral do draft de 2016. Então, era um cara com qualidade, independente de tudo. Fez uma temporada muito ruim em 16, 17? Fez. Mas é um cara que tinha qualidade, entendeu? Não só ele, né? Também tem o Todd Gurley. Mas ele levou o Reigns até os playoffs.
E o Gurley jogou muito. Sim. Essa temporada. Eu até não coloquei o Reigns porque nas minhas previsões, porque, cara, eu falei assim, eu acho que essa temporada ainda o Goff acho que ia fazer uma temporada razoável, melhor que do ano passado, é claro, mas eu achei que eles não iriam chegar, mas eu me surpreendi mesmo com a temporada do Goff, do Gurley, então foi bacana.
Essa temporada também, o idiota dessa temporada é que a gente teve muitas lesões necessárias.
Tem que falar
sobre as lesões. Teve Giants perdendo o Odell Beckham Jr., que é um cara que virava, entendeu? Botava moral dentro de Nova York.
Carregava o time.
Saudade. Chorava muito.
Teve lesões muito importantes nessa temporada que acabou tirando bastante o mérito de alguns times. A gente já falou de
Raul. Essa temporada foi muito
fechada. Aaron Rodgers foi um.
Aaron Rodgers. O Packers.
J.J. Watt.
De um clutch, entendeu? Foi.
Andrew Luck.
Lesões que realmente não mudaram a história de algumas franquias, como por exemplo a de Ryan Tannehill, que foi absurdamente sentida.
Foi complicado, porque tipo que assim, você pensa também que às vezes uma lesão mostra o que realmente o time é e o que um jogador é. Por exemplo, você pega, é um exemplo fora da curva, mas a gente pode pegar, por exemplo, o New England Patriots. Ele perdeu um principal wide receiver, que é o Julian Edelman, perdeu um principal linebacker, que é o Dont Hightower, e conseguiu ainda assim se superar. Méritos do genial Bill Belichick. Mas você tem outras franquias que sentiram uma perda, como foi Packers, de perder seu principal jogador, Aaron Rodgers, e declínio. Entendeu? Tem esse contraponto aí, até quando é desmérito do treinador e até quando ele pode segurar a barra, entendeu? Complicado.
Eu lembro que o Brady ficou suspenso, acho que foi na temporada passada, por quatro rodadas depois de gente. Aí colocaram o Garoppolo e o outro cara, né? Esqueci o outro quarterback.
Brissette.
E eles ganharam 3 partidas de 4. Ou seja, tipo... Bill Belichick é foda.
Se o Bill Belichick pegasse um torcedor, colocasse pra jogar... Aí ia dar.
Foram 2 partidas com o Garoppolo, que eu acho que venceu, uma com o Brissette, uma vitória com o Brissette e a outra derrota.
Uma Brissette. Derrota, sim.
É. Aí quanta pergunta dos times menos populares sendo playoffs, pino pro playoffs, se é bom ou ruim, eu acho que é bom. Entendeu? Porque aí você muda um pouco o que é modinha e o que não é. Entendeu?
Isso.
Você vê Jacksonville Jaguars ganhando fãs. Entendeu? Porque o esporte está crescendo muito no Brasil e você vê que as pessoas... Eu tenho uma teoria que todo mundo começa a torcer para um time, ele é modinha do time de um ano. Entendeu? Eu, por exemplo, comecei a acompanhar a NFL em 2014. Eu sou modinha do Patriots 2014. Aquele Patriots campeão do Super Bowl 49. Por exemplo, o Lucien pode falar que é modinha de algum time do New York Giants.
Eu sou de 2007, eu sou bom.
Entendeu? Então, quando você tem Jacksonville Jaguars indo pra final da AFC, você atrai torcedor pra esse time, entendeu? Pra essa franquia.
É, assim, quanto torcedor do Eagles, Vikings, não apareceu agora nessa... você pega Jaguars também, apareceu torcedor.
Eagles.
Titans não, apareceu. Engraçado, eu nunca tinha visto na minha vida.
Engraçado, faz 2 anos que eu conheço o técnico do Tropa Campina, meu. Aliás, ex-técnico do Tropa Campina tá trabalhando no Spectrums agora, Marcos Alex.
2 anos que eu conheço o cara. Ele já estava no Packers, já conhecia assim, só não tinha contato. Mas essas, agora, ultimamente, nos playoffs, foi que eu vim descobrir que o cara torce pro Minnesota Vikings. Que era só calado na dele.
Só depois.
Ah, eu vi isso, eu senti isso. Tudo bem, é uma torcida forte, uma torcida grande, mas é uma torcida calada, que é o New Orleans. Era quando o New Orleans foi pra playoffs que eu vi realmente a força dos torcedores do New Orleans. Porque até então era tipo, era uma torcida com glórias do passado, entendeu?
É aquela torcida que fica. Hoje daria pra gente falar que tipo, o 49ers tem. O 49ers tem bastante torcedor, assim, né?
Muito.
Porque sim, quando o 49ers foi para os playoffs em 2012.
Foi 2012 que chegou no Super Bowl em 2013.
Isso, 2013 foi pro Super Bowl. Então ali apareceu muito, cara, torcedor que tava sumido. E é uma torcida que sempre foi forte no Brasil, né?
Tem muito era velho, ótimo, né?
Era a maior torcida do Brasil.
Por causa dos áureos tempos de Jerry Rice e Joe Montana. Tem muito gente dessa
época. Rice e Montana. Sim,
depois dessa temporada tem muita torcedora do 49ers agora.
Agora vai crescer.
Vocês tocaram aí no New Orleans Saints. Eu espero muito que o New Orleans Saints consiga draftar um quarterback já vai preparando. Porque Drew Brees tem no máximo estourando 2 temporadas. E assim, velho, pra mim na NFC Sul, eu não simpatizo com nenhum dos outros times. Quem for você do que escuta esse podcast, eu não gosto do Carolina Panthers. Não tem o que me faça gostar daquele time, muito menos do Atlanta Falcons. Não sei se é porque já é aquela rivalidade dos times do Sul, porque eu sou apaixonado pelo estado da Louisiana, todos pra LSU. E eu sou apaixonado pelo New Orleans Saints também. Eu gostei muito de ver aquele time nos playoffs. Precisa na final de conferência, foi aquela cagada do Marcos Williams. E eu espero que temporada que vem possa ver também de novo, mais uma vez, o New Orleans Saints nos playoffs. Não sei se vai chegar, depende muito do draft, mas.
Depende muito.
Nessa season, a defesa, né, do New Orleans Saints melhorou pra caramba, cara. Em comparação temporada passada, então isso assim foi uma. Porque a temporada passada você via o ataque indo bem e defesa tomando. Então eu ficava elas por elas e acabava praticamente a maioria dos jogos eu acabava perdendo por causa da defesa. E nessa temporada a gente viu que a defesa melhorou, né?
No começo da temporada tava uma mãe, né? Deixava todo mundo passar. O jogo com o Vikings, eu acho que foi um dos primeiros jogos.
O primeiro.
Foi o primeiro, aquele jogo eu olhei e falei, que defesa é essa? E lá para o final da temporada, aquela, pousaram até para foto, acho que foi o jogo de playoffs, eu não lembro. Pousaram depois de uma interceptação, não foi? Fizeram uma marrinha.
Acho que foi, sim.
Quem é o MVP dessa temporada?
Eles draftaram bem, trouxeram o Latimore, o Camara, foram os melhores times que draftaram. Draftaram melhores, quer dizer.
O Camara fez uma temporada também incrível, né, cara?
Pergunta. Quem é o MVP? Da temporada inteira, assim, da temporada regular. Seria o Carson Wentz? Seria algum.
Quem falar o Russell Wilson apanha.
Eu votaria no Carson Wentz. Se ele não tivesse.
Ninguém vai escolher o running back.
Eu votaria no Carson Wentz, mas. Ele ficou quantos jogos de fora mesmo? Foram 5?
Por aí.
Mas o foi cara jogou demais. Ele jogou muito.
Eu não
votaria em Carson Wentz, por quê? Porque MVP pra mim é um jogador mais valioso e importante, não um jogador melhor. E o Nick Foles mostrou que Carson Wentz não é tão importante pra
isso é verdade.
Entendeu? Eu votaria, sinceramente, eu votaria em Russell Wilson. Por quê? Porque ele é fundamental.
Vai entrar na mão. Vai pra mão.
Tá de sacanagem.
Não, sério, ele é fundamental pra Seahawks. Entendeu? Se fosse tirar
ele
o
faz
Brady
tudo lá.
Se fosse tirar o Brady do Patriots, dá merda. Entendeu? Mas ainda assim eu não vejo o Brady perdendo por 20 pontos. O Patriots perdendo por 20 pontos. Agora se você tira o Russell Wilson de Seattle, dá uma merda. Que, sei lá, é 0-16.
Vai falir a franquia.
Ah, e falando nisso aí, você tocou no 016, eu queria falar que a maior perda por lesão nessa temporada foi do Joey Thomas, né? O meu sósia.
Se cara, não fosse. Muito.
Se não fosse. Velho. Se ele não tivesse machucado, certeza que os Browns iam pros playoffs.
Agora que tá o.
Aí falou merda, vem que
ele fala.
Agora eu posso falar meu MVP. Posso falar meu MVP?
Não, tá rapidinho. A galera que tá ouvindo, que quer imaginar o Nard, você bota Joey Thomas no Google. É Joey Thomas NFL.
É igual. Ou senão, Matt Patricia.
É outro. Então, MVP pra mim, velho. Me crucifiquem, mas Tom Brady.
Ah, que
Hoje pra mim. Não, mas pra mim ele vai ganhar. Eu acho.
Cara, assim, velho, eu quero muito ver Tom Brady levantando o Vince Lombardi com o troféu do MVP também pra
ficar na cor dos torcedores.
Tá aí uma coisa,
vamos entrar. Vamos entrar no mérito das zicas. A capa do Madden não zicou Tom Brady. Mas será ainda que o MVP zica ele no Super Bowl?
Será?
Então, né? Essa é isso a questão.
É melhor dar o MVP pra alguém do Eagles, então. Eu não quero que a minha piada acabe, não.
Zicou em 2016, o MVP.
Preparado já pra derrota do Eagles no Super Bowl, tá? Tem uma pasta. E derrota do Eagles no Super Bowl. Já tem?
Eu já tenho.
Então, tem muito falando, memes. Eu conheço, né?
Porra.
Memes para a derrota do Eagles.
Memes
para
separar.
Não tem
nada ainda.
Certeza que o Lucien tem uma pasta maior ainda. Memes para derrota do Patriots.
Tem sim.
Caraca. Como eu queria.
Eu passei o dia hoje fazendo besteira no computador. Passei o dia fazendo merda, essas coisas.
Meu Deus.
Eu só lembro do Lucien na final, olha. No Divisional Round, quando teve aquele absurdo, aquela cagada lá do Casey Keenan lançando pro Stephen Diggs. Aí o Lucien tava no finalzinho de fazer um meme, já tudo pronto. Aí o cara. Aí depois tá aquele teco ridículo, porra. Cara, deve ter sido doído aquilo ali.
Eu pistolei hard ali no Twitter. A galera teve muitos um follow porque a galera tava me levando a sério. Eu tava pistolando de um jeito. Mas eu fiquei muito pistola porque não tinha condição, pô. Eu virei torcedor do Saints ali, tá ligado? E o bicho me fazia a cagada daquela. Eu tinha terminado o meme. Eu ia salvar. Quando eu tava clicando em salvar, o lance acontece.
Porra.
Olha, não, pra galera noção, do Twitter. Cara. A galera do Twitter é o seguinte: levem o Lucien pra comer, passear, mas não levem ele a sério.
É por isso que eu amo essa motinha, velho. Ela me entende.
Brum, brum.
Dança da motinha.
Vamos. E agora vamos falar de Super Bowl?
De verdade. Não, só finalizar com a questão do MVP. Pode só queria ser. Finalizar com a questão do MVP. Assim, então, devido, eu acho que o Ants machucou e tal, que eu achava que ele seria o MVP, pra mim hoje ele tá entre Tom Brady e Antonio Brown, né? Porque eu tenho que falar do Antonio Brown também, que fez
que
uma temporada também espetacular.
Foda,
Toninho jogou muito.
Toninho gritou.
Eu acho difícil um MVP pro Major City. Então,
aí vai essa questão, né? Que é complicado. Geralmente é difícil. Dificilmente ganha, né? Mas tem que destacar que o cara foi mito, né?
Mas falando em jogadores de linha, jogadores corredores, receptores, a gente não falou sobre Todd Gurley, né? Que era um dos candidatos.
Todd Gurley. O Karen Hunt, assim, ele até ele teve uma temporada bacana, só que eu acho que, sei lá, acho que faltou ainda. Um pouquinho, por mais que ele finalizou a temporada como líder,
Pra mim, Karen tal. Hunt é o novato ofensivo. É o rookie ofensivo.
Acho que vai ser o Kamara.
Não, eu acho pra mim que é o Karen Hunt.
Pra mim tá entre os dois. Vai ser o Kamara ou o Hunt.
Se bem que se a gente botar também Juju na briga...
Tem Juju, né? É verdade.
Dá uma mistura legal.
Juju é um cara legal.
Eu sei que o pior rookie é aquele... É o cu, não é?
Complicado. Ó, tem uma pergunta aqui que é legal que eu vi aqui na pauta, que é legal pra gente comentar sobre o Bray já se sentindo físico e pode ser a última partida dele.
Fala isso não.
Apresenta aí, Adam.
Pode ser que sim, né? Até por causa que eu tô sentindo que ele tá sentindo o peso, assim, do próprio corpo. Ele tá um pouco mais lento nos movimentos e tal. E o que é melhor do que aposentar vencendo o Super Bowl e o MVP?
Seria pra fechar com chave de ouro.
Cara, teve uma jogada que ele foi, ele não viu nenhuma opção de passe. E ele começou a sair do pocket, correr pro lado. Quando ele tava correndo igual uma velha pra sideline, pô.
Então, eu até brinquei com isso. Eu falei que Tom Brady correndo parece eu depois de fumar um maço de derby vermelho. E ele parecia, sei lá, velho, um fumante. O físico não ajuda, entendeu? Ele tem uma precisão e uma inteligência que isso ninguém vai tirar nele com o tempo, entendeu? O problema todo é o físico. E eu acho que ele deveria já parar. Infelizmente, como torcedor do Patriots, vamos botar aqui no momento clubista, eu não quero que ele pare ainda, porque o Patriots não tem um reserva à altura depois que Jim Garoppolo saiu.
Trevor Lawrence, vem aí.
Entendeu? Então eu não quero que ele saia agora. Tipo, jogue Super Bowl, vença, consiga o sexto anel, e jogue a próxima temporada até o Patriots formar um quarterback.
Graças a alguém.
Não vai acontecer. Eu acho que qualquer lesão que vier agora vai ser a última de Tom Brady.
Se vir uma lesão... ontem. Pode terminar.
Se vir uma lesão séria em cima de Tom Brady, é a última dele. Se vir uma lesão como tirou a temporada dele em 2008, já era. Entendeu? E é um cara que não retorna mais. Eu tenho o sonho de ir ver um jogo e ver Tom Brady jogar. Porém, eu sei que eu não vou conseguir realizar isso. Então, esse é o ponto horrível desse termo aí, entendeu?
Mano, ontem quando ele foi fazer aquele QB sneak lá de 2 jardas, falei, putz, vai dar merda esse trem. Olha que
aquela
arrancada lá, eu falei, meu Deus
do
céu.
Foi corajoso.
Não vai dar certo. Foi, pô, 2 jardas ainda, cara. Eu falei, aí eu botei fé, hein.
Eu até vejo ele lançando as bolas, parece que ele se sente muito cansado, né, ontem.
Mas tá parecendo o Peyton Manning também nas últimas temporadas. Peyton Manning foi pro Super Bowl 48, ainda no alto. Aquela melhor temporada da carreira dele, que ele lançou 55 touchdowns e tal. Aquela mas ele tinha ótimos recebedores. Aí chegou no Super Bowl, foi aquela cagada, ele sentiu o frio, né, de Nova York, a coluna, a cirurgia dele. Aí veio já as temporadas seguintes, perdeu a AFC pro Patriots, a AFC que o Patriots foi pro Super Bowl de cima, venceu a AFC de 2015 e foi pro Super Bowl, aposentou no Super Bowl, só que a temporada de 2015, até teve uma lesão que ele perdeu alguns jogos, foi péssima. Teve um jogo que ele chegou a lançar 4 interceptações e foi substituído pelo Brock Osweiler.
Eu lembro desse jogo, cara. Puta que pariu.
Não. Aí, Brady ele tá chegando no nível assim, nível técnico ok, nível de estudo, nível mental, beleza, só que o físico realmente, a idade tá batendo.
E a gente tá falando de Tom Brady, mas não vale só pra Tom Brady não, Drew Brees também tá nessa caminhada, o próprio Big Ben, entendeu, tá nessa caminhada também, a gente tá passando...
O Big Ben que ele ia se aposentar nessa temporada, ele não ia jogar essa temporada, ele mudou assim do nada e disse, vou jogar.
Ele poderia
ser... A
gente
tá passando por uma temporada de transição, tá surgindo novos talentos, né? Talentos muito bons, a gente tem aí como Dak Prescott, Derek Carr, Carson Wentz, Jared Goff, e ou então da uma classe mais atrás temos Ken Newton também, que é jovem, entendeu? Porém, a gente tem que lembrar que a gente está passando por uma fase de transição que grandes nomes estão se aposentando.
É.
E, e o pessoal um pouco, curte um pouquinho mais antigo, como o Nard, por exemplo, passou por essa fase quando o Brett Favre se apresentou também. Pô,
fantástico. Sabe que eu peguei ele no Packers ainda.
Sabe o que o Brady poderia ser? Poderia ser que nem o Tony Romo, poderia ser comentarista. O Romo, ele canta todas as jogadas na... Acho que é CBS.
É
um
excelente.
Né?
Fala em Tony Romo, finalmente Tony Romo chegou no final de conferência, né?
Verdade.
Ele que merece.
Não, mas é sério, o cara é um ótimo comentarista.
E já dá pra falar que ele chegou e vai chegar no Super Bowl também.
Mas ele tem talento pra isso, como dizia Renan.
Eu já não vejo o Tom Brady já fazendo a mesma função que eu, de comentarista com... Será? Eu acho que não vejo ele... Não que não vai ser um bom comentarista, mas eu sei lá.
Ele é
eu acho que a personalidade dele...
Eu não vejo ele por causa da TB12, né? Que é a marca dele que...
É,
sei lá, eu vejo ele fazendo palestra. Sabe qual é?
Aqueles então,
caras que
eu já vejo...
Palestra, tipo Oscar, tá ligado?
Isso, eu já vejo ele mais fazendo palestra do que trabalhando como comentarista, eu acho, numa TV.
E que ele poderia vir pro Brasil e se candidatar a presidente, né?
Gisele primeiro damo.
Gisele primeira damo.
Vai ser o Dr. Ray.
Eu acredito.
He's been one step ahead of Mike Zimmer all night. The Eagles are 6-for-8 on third down. Flea Flicker. Foles launches downfield. Smith. Touchdown!
Agora a gente vai fazer as nossas previsões e as nossas zicadas para o Super Bowl 52. A minha previsão é que o jogo vai ser idêntico ao Super Bowl passado, porque o Eagles vai surpreender fazendo touchdowns, interceptações, fumbles. Aí vai chegar no quarto período, o Brady vai lançar para quais jardas ele quiser, vai fazer uns 3 touchdowns e ganhar.
Ele não quer nada, ele só quer um infarto generalizado de muita gente, né? Fala aí, Renan.
Então, cara, a grande pergunta é, Gronkowski vai jogar? Essa é a grande pergunta que você tem que ter em mente, entendeu? Isso. Gronkowski jogando é outro jogo. Porque o Bill Belichick sabe jogar com o Gronkowski em campo, mandando ele numa rota, entendeu? Gol, parando no meio, sei lá, recebendo entre os dois safeties e rotas cruzadas ali no meio entre Amendola e Cooks. Então a grande pergunta é, Gronk vai jogar? Se Gronk não jogar, tem duas situações. Gronk não jogando, Gronk lesionado não consegue jogar, tem problema de concussão ainda, enfim. Gronk não jogando vai ser Tom Brady sendo clutch, igualzinho como foi no Super Bowl 51. Vai ser a defesa de Philadelphia dando pressão para ele nos dois primeiros quartos. Ali no terceiro quarto ele começa a ler bastante a defesa e saber como interpretar a jogada. É, a arbitragem ajudando, querendo ou não. Isso é fato. Isso não tem como discutir. Isso é fato, não vai correr. Entendeu? E
ele
sendo clutch. Agora, com o Gronkowski jogando, Gronkowski fazendo ali a linha ofensiva, né? Porque Gronkowski nem sempre sai para receber, Brady tem mais confiança dentro do pocket, então ele consegue armar a jogada melhor. Então eu não acho que ele vai pelo menos por exemplo, o halftime perdendo de pelo menos 7 pontos. Entendeu? Eu acho que ele vai perdendo de 3, talvez, ou ganhando. É, depende muito se Gronkowski vai jogar. Agora, mas dos dois casos, eu acho que Tom Brady leva o sexto anel.
Eu também acho que o Patriots leva essa. Pra mim vai ser um jogo equilibrado também. Equilibrado de... Cara, torcendo pra que o Gronkowski jogue esse jogo aí. É, saia do protocolo de concussão e tal. Tomara que... porque ele dentro da red zone ali também, ele, pô, ajuda pra caramba também. naquela hora que você precisa fazer um chuveirinho ali dentro da end zone ali, pô, fantástico. Aí, cara, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas que o Patriots leva mais Super Bowl aí e talvez seja o fim do Tom Brady, quem sabe, mas eu acho que jogue mais um ano que o, sei lá, vamos ver o que vai virar. Aí vai ser eu tô torcendo para que seja um bom jogo, que seja um Super Bowl igual teve alguns aí, igual pra falar o do Broncos e Seahawks, né, que foi totalmente sem graça, né, aquela lavada. Nossa, lá, cara, não tem noção, então não gosto. Vamos ver o que vai acontecer.
Pode falar.
Eu espero também que seja bem disputado, né? Porque às vezes a gente espera o ano inteiro para ver o Super Bowl, aí é um jogo tipo, né, esse do Broncos e do Seahawks, ou do Broncos e dos Panterinhas. E aquele jogo foi ridículo, não dava nem vontade de assistir. O Broncos dominou
aquele jogo. Aquele jogo eu acho que foi legal, aí eu discordo com aquele jogo.
Eu achei bem medinho, assim. Enfim. Eu imagino que o Brady vai ser bem pressionado no começo, nos dois primeiros períodos. Mas eu acho que o Brady vai brilhar de novo. Eu espero que ele não mata, que o Patriots não mata os torcedores do coração, que nem o Super Bowl passado. Porque eu não aguento mais. E a zicada eu vou deixar pro Lúcio, né? Eu acho que ninguém zicou. A gente guardou pra ele, né?
Eu só queria falar mais uma palavrinha e, tipo assim, na minha opinião, eu acho que quem vai ser o destaque da partida, eu acho que o Chris Hogan, eu acho que ele vai se destacar nessa partida, e o Wright também, como foi no Super Bowl 51, eu acho que ele também, que nessa temporada praticamente ele não jogou praticamente nada, quem fez o papel de running back que jogou melhor e muito bem foi o John Lewis. Então eu acho que o Lightning vai chegar no Super Bowl e vai fazer novamente um jogo que vai se destacar. Então ele e o Rogan, que eu acho que... E claro, eu tô já colocando como se o Gronkowski não fosse jogar, né? Mas eu acho que esses dois aí vão fazer a parte boa acontecer.
Eu acho que o destaque negativo do jogo vai ser o halftime, porque não tem coisa mais aleatória que o Super League em 2018.
Bem, poderia ser a Jessie J, né? Se fosse pra ser algum popzinho assim, poderia ser a Jessie J. Gosto dela pra caralho.
Eu ainda tô esperando o Safadão ainda.
É por isso que eu gosto dessa menina, bicho.
Agora o Cardoso. Então.
É que parece que 2008 tá na moda, né? Porque nós tivemos Black Eyed Peas no final da Champions... Agora vai ter Justin Timberlake no Super Bowl. Acho que eu tô em 2009. Muito aleatório.
Bom, então eu acho que vai dar.
É pro Super Bowl.
Não, deixa eu falar antes.
Quem tá? Fala aí.
Eu acho que vai dar Patriots, daquele jeito de fartar o coração. E a defesa vai começar mole, como sempre, porque o Matt Patricia deixa a defesa começar dormindo quase todo jogo. Esse é o meu chute aí.
Bom, eu tô esperando outro 24-21, igual o Super Bowl 39. Outro que Nick Foles vai lançar uma interceptação no final do jogo, assim como Donovan McNabb lançou no final do Super Bowl 39. E o Patriots começando aí com uma falha do Eagles, pra gente continuar zoando o Eagles sem Super Bowl. Sem ajuda de arbitragem, o Patriots vai ganhar esse Super Bowl limpo.
Que triste.
O Brady vai ser MVP. Dois shutdowns de Gronkowski. Sem tá machucado.
Mais um dia ruim pra haters do Brady, né?
Veremos se a minha zica vai funcionar.
A pergunta é: todo mundo aqui zicou o Patriots mesmo?
Não, acho que só o Lúcia mesmo.
Eu tô fazendo a macumba desde uma hora da tarde.
Eu fui como clubista mesmo. Minha opinião foi como clubista.
Não, mas eu não quero que o Patriots vença, não. Sério, eu quero que o Patriots vença porque eu não quero perder minha piada.
passa a off-season inteira sem piadas, sem memes, eu vou falar do quê? Do Eagles sem Super Bowl, é tipo o Palmeiras sem Mundial, a mesma coisa.
Mas o que é melhor pra zoar do que o Brady ter perdido o Super Bowl?
Não,
pra
deixa só zoar pro
Pirambu.
É só zoar pro Pedro pro Diário, o resto só pro Eli tá ótimo.
Se o Eagles ganhar, acaba perdendo força de uma piada, né? Que é o Giants duas vezes campeão em cima do Patriots e tal. E vai acabar a piada também ainda, porque o Eagles vai ganhar, então vai dar uma aquela queda naquela piada do Giants. Então, é duas piadas, né?
Exatamente.
O Eagles sem
perder por
sem Super Bowl.
Tô confiante no Patriots campeão, porque o José Aldo colocou lá, né? Então,
é,
diferente do Luz.
Diferente do Luz. Ele tá mitando.
Boa,
José Aldo.
José Aldo, mito.